Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Tech Talk. Hoje eu tô aqui com...
Hoje a gente tá aqui com ele, com Emir Zanato. Peraí, Emir.
De novo isso?
Desculpa te interromper, mas a gente trocou de lugares porque hoje você é o entrevistado.
Boa, boa, vamos nessa.
A gente tá terminando a terceira temporada do Tech Talk. Eu sou o Ed, daqui do time de marketing da Tex. E é um prazer entrevistar você, Emir, que entrevistou diversas personalidades aí nessa temporada do Tech Talk.
Pô, muito legal, cara. Vamos sim, vamos fazer um apanhado aí, né? Fazer um fechamento dessa terceira temporada. E eu tô aqui com o computador hoje em branco. Não tenho perguntas, não tenho
Fica
nada.
Fica tranquilo que o meu tem bastante
hoje,
coisa
hoje
aqui.
Hoje pra mim tá fácil, aparentemente.
Hoje é o dia da nossa audiência conhecer o nosso host, Emir Zanato. Conhecer pelo menos um pouco aí. E também sobre os nossos entrevistados dessa temporada.
Boa.
Tá pronto?
Vamos nessa.
Vamos lá? Boa. A gente está terminando uma terceira temporada do Tech Talk. Qual que é seu sentimento nesse final de temporada? Como que você descreveria esses episódios que a gente está encerrando?
Boa. Eu acho que eu tinha a impressão, depois da primeira, segunda temporada, talvez isso se renove todas as temporadas, mas eu tinha a impressão de que ia ficando mais fácil, porque, pô, já conversei com algumas pessoas, a gente já tem um setup legal de luz, a gente foi promovido, né? Agora a gente saiu lá da salinha do podcast e veio pra cá, tem um estúdio novo. Então achei que fosse ficando mais fácil, mas eu acho que não, assim. Eu acho que o que mais tem me fascinado no Tech Talk é encontrar pessoas legais, interessantes pra gente fazer essa conversa, mas também todas as coisas que você vai olhando, seu olhar parece que vai ficando mais crítico, né? Então, assim, no começo, se tivesse gravado e desse pra pôr no ar, já tava bom.
Uhum.
Agora, ó, aqui o foco, ó, aqui a lente, aqui o não sei o quê, aqui eu posso perguntar de outro jeito, eu preciso ir mais pra cá, eu preciso tirar um pouco mais do convidado, né? Tirar da parte mais confortável dele. Então vai ficando mais difícil. Mas eu acho que nessa terceira temporada a gente teve o prazer de conversar, né? De algumas pessoas terem topado conversar com a gente, que foram muito relevantes, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o Fernando Carreira, que é fundador, né, e CEO da Autoglass, que eu soube depois do episódio que ele não é de dar entrevistas, né? Ele não dá entrevista para quase ninguém.
São raras.
Falar com a gente. Então,
que privilégio, né?
Privilégio, né? Então, assim, pô, e pra mim foi assim, um aprendizado absurdo. Fui lá pra Vitória depois, né, conversar com ele, com o Eduardo. Assim, é uma empresa que eu tenho cada vez mais me aproximado e tenho uma admiração muito grande. Assim, se você vê o episódio dele, você vê um cara normal, né?
Sim.
Assim, a gente usa essas expressões, né? Uma pessoa normal, todo mundo é normal.
A gente tira todos os estereótipos
Mas é
e
isso, é
reconhece a
isso.
pessoa.
É isso, entendeu? O jeito fácil ali, né? Um cara com toda a história, sem assim, começar de da lojinha do pai no de troca de vidro e terem construído essa potência que é a Autoglass, né? Assim, eu fui conversar o SEC, eu fui conhecer o SEC, que é o Centro de Educação Continuada ou Corporativa lá deles. E você sabe que eu de vez em quando bato o retrovisor, né?
Ah, é?
Eu tenho esse mau hábito.
Acontece.
Acontece.
Autoglass agradece, né? Um cliente assíduo aí.
Eu falo que é só para testar o serviço, mas com alguma frequência eu infelizmente fico desatento e na garagem arranco o retrovisor e tudo mais. E é muito legal tendo ido lá no SEC e nas unidades deles e ver tudo que eu vi lá na teoria que era para ser desse jeito, que era não sei o quê, sendo executado exatamente daquele jeito.
Legal.
Então você fala, ó, uma companhia desse tamanho, né? Então você fala, a gente tende a diminuir a relevância de educação e treinamento ao longo da nossa vida. E você vê que é exatamente ao contrário. Exatamente ao contrário. Lá eles treinam, 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 os capacitam o tempo inteiro, o tempo inteiro. E o resultado disso é uma companhia como essa. Então, a gente que tem algumas iniciativas, né, de educação, você vê que é realmente fundamental. É algo que a gente deve investir, que faz sentido investir. Então, olhando para essa terceira temporada, assim, um pouco do que eu. Sabe aquela conversa que você Eu falava para ele, eu tinha até dificuldade de fazer a próxima pergunta, que eu tava dando uma viajada na resposta dele, pensando um monte
Como
de...
eu posso aplicar o que eu
É
aprendi
isso,
aqui agora?
é isso.
Boa. Legal, a gente começou com o Fernando, ele foi o nosso primeiro, né, dessa terceira temporada.
Foi.
Você falou uma coisa interessante aqui agora sobre ir aprendendo aí com os episódios, achando que ia ficar mais fácil. Acho que é uma curiosidade que é minha, mas pode ser curiosidade da nossa audiência também. Você ainda tem esse nervoso quando você vai entrevistar um novo convidado aqui no Tech Talk. Eu acho que lá no começo, na primeira temporada, era tudo novo, tudo aprendizado, sim. Mas passadas três temporadas, quando você vai começar, ainda tem esse nervosismo? Ainda
Tenho.
tem?
Tava falando para você agora aqui, né? Que eu tava nervoso. E aí o Ed falou assim: não, isso aí é técnica, é rapport, é só pra, né? Mas não, cara, eu fico nervoso. Eu tive um professor de handball chamado Renilson. Eu já comentei dele numa coluna para Seguro Nova Digital.
Lembra.
E ele falava assim: tá todo mundo aqui com medo, todo mundo aqui tá com frio na barriga, incomodado, com medo. Aí você é criança, né? Você achava que tinha que falar, não, eu tô tranquilão, né? Aí ele falou: se alguém aqui não tiver com medo, não joga hoje. Então, assim, é um pouco do estado de alerta, assim. É um pouco. Você só fica desse jeito se você se importa, se você gosta, se você, né? Senão você fala: ah, meu, vou lá, faço de qualquer jeito, vou embora, né? E então fico. Talvez dessa temporada que mais me chamou a atenção foi na conversa com o Zangari, com o
Que é
Bruno.
quem você mais convive e conhece há muito mais tempo que os outros convidados.
O Bruno e eu, a gente fica numa mesma sala, né? Aqui na Tex, e a gente conversa o dia inteiro. O dia inteiro.
Sim.
Sobre todos os assuntos, sobre brincadeira, coisas do dia a dia e coisas mais sérias possíveis, assim, né? E na hora que sentou aqui na mesa, então vamos lá, vamos lá. Porra, cara, nervoso, hein, meu? Porra. É engraçado isso, né? Tem um quê de você fazer o registro que gera um pouco desse nervosismo, né? Mas ainda fico nervoso, bastante nervoso.
Boa, mas é essa vontade de fazer bem, né?
Eu acho que é, cara. É como eu aprendi com o Renilson e acredito nisso até hoje.
Grande Renilson, marcou. Falando de momentos marcantes, então, Emir, passando por essa temporada que a gente começou lá com o Fernando, da Autoglass, até agora a Fernanda Quilotti, né? Da Marche. Quais momentos mais marcantes para você de todos os episódios dessa última temporada? Tem alguma coisa que te. Quando a gente fala de terceira temporada, te puxa, te lembra alguma coisa?
Cara, o Fernando que eu comentei, eu acho que a Larissa, o episódio da Larissa Arruda foi muito marcante, muito marcante. É assim, a história, a trajetória, né? Que ela foi para Brasília pequenininha, sei lá, eu vou falar de cabeça, tá? Mas com 13 anos, ficava. Na minha cabeça tem uma foto que eu não sei se ela já publicou essa foto, mas ela me mostrou que ela no. No, na frente do estádio Mané Garrincha, ficava ali a feira que os pais dela foram feirantes quando ela chegou em Brasília. E é uma foto dela, jovenzinha, assim, olhando meio para cima, sei lá, eu tenho essa imagem, assim, tipo, meio na barraca. E depois ela, com uma premiação de maior vendedor da regional, tal, não sei o quê, que era justamente o fizeram, o troféu. Com o formato do Mané Garrincha. Então, assim, aquelas coisas malucas que acontecem na vida, né?
É um ciclo bonito,
É um
né?
ciclo muito foda, né, cara? Porque você imaginar que, sei lá, criancinha tava ali. Quantas vezes a gente já olhou para alguma coisa na nossa vida e imaginava que tinha pouca perspectiva daquilo mudar? Agora você imagina de feirante, né, que as perspectivas em vários lugares do país são ainda menores de uma mudança drástica, mas ela, a família toda, né, mas que eu conheço a história, ela e o pai dela fizeram essa mudança. Tipo, o pai dela foi, ela contou aqui 40 coisas que o pai dela fez. Foi inventando coisa, foi indo atrás, foi não sei o quê. E, assim, aquele episódio mexeu profundamente comigo. Não só pela história dela, mas pra gente, pra aquele negócio de autorreflexão, sabe? De você falar, cara, aí não importa onde você tá, não importa nada disso. O que você efetivamente faz para conseguir transformar aquela realidade? Pode ser a sua realidade, pode ser a realidade da empresa, das pessoas que estão próximas de você, de alguém que pode precisar mais, mas a gana que ela faz isso É impressionante. Ela é o tipo daquelas pessoas que é legal estar perto. Sabe assim?
Sim, sim.
O tempo inteiro, cada negocinho que ela fala, ela tem um mindset, assim, uma forma de olhar o mundo que é muito interessante. Talvez ela. Eu ia falar outros, mas eu me prendi
Na Larissa.
na Larissa. Essa história dela, todas as histórias dela, assim, são muito bonitas.
Boa. O legal do Tech Talk é isso, né? Conhecer a carreira e as pessoas, as histórias de vida que fazem que faz acontecer as coisas realmente, né?
O Boris, eu fico tentando recortar, né, essas histórias. O Boris, você vê que quem é o Boris? Assim, a gente ficou aqui. Eu até coloquei no, nos stories. Falei, a gente ficou 4 horas conversando. Aí falaram, caramba, episódio de 4 horas. Virou um maior assunto, assim. Recebi umas mensagens. Pô, não, o episódio não teve 4 horas. Teve duas. Uma e pouco. Mas a gente ficou 1 hora antes conversando, 1 hora depois conversando em off, né? Fora da gravação. Mas olhando a parte. É assim, tem. Eu, talvez. Eu vou fazer a minha leitura. E me desculpem quem entende mais profundamente sobre isso, mas o Boris, ele é judeu. E a construção do judaísmo, ela é talvez um pouco diferente do que outras religiões, o como ela é inserida dentro da vida, assim, da pessoa. Ela é muito mais profunda do que outras religiões, pelo menos o que eu vejo. Por isso que eu tô falando, minha esposa é judia, eu não sou judeu, eu sou católico, minha esposa é judia. Então tem uma proximidade grande, assim. E você entende muito da forma com que o Boris conduz as coisas e muito de como as pessoas enxergam o Boris. Então tem para ele é reflexo em grande parte dessa forma de ver o mundo, dessa forma dessa filosofia de conduzir a vida, assim. Então, e do Boris é muito legal que ele foi pegar uma carona, né?
A
Só precisava arrumar
história
meu
dele é muito
carro, é
boa.
muito boa, né? Só vou arrumar meu carro, tal, ali, vou ali rapidinho, tal. E o cara vira corretor, o cara vira um dos maiores corretores
Nomes.
do nomes do país. O cara vira presidente do Sincor de São Paulo, causa várias revoluções, né?
Por causa de uma
Uma
carona
carona,
lá em.
simplesmente uma carona.
Sim.
Imagina, né? O que você já fez na tua vida é muito legal, né?
Que um momento poderia ter mudado tudo, né?
Tudo. E o Steve Jobs tem uma palestra dele em Stanford que é muito legal, muito, muito legal. E um dos pontos que ele fala, ele dá, sei lá, quatro lições lá. E uma delas ele fala que você só consegue ligar os pontos olhando para o passado. Então, ah, eu vou entrar em todo carro agora para pegar carona. Não é assim que funciona. Então, mas quando você olha em retrospecto e começa a juntar essas coisas, você fala, cara, olha isso. Foi aquela carona com aquele curso que eu fui fazer. Quando você vai ver, sua vida inteira foi por causa daquele caminho, né?
Sim. Muito bom, muito bom. Estou eu agora fazendo. Não é o momento agora durante a gravação desse episódio, mas eu voltei um pouco atrás aqui também. Voltando aqui, Emir, você conversou com diversas pessoas aqui, falamos do Boris, da Larissa, do Fernando, da Fernanda. Como que essas conversas influenciam o seu pensamento? Hoje, como CEO da Tex, o que que você pega dessas conversas que você tem aqui, que eu imagino que você tem diversos aprendizados, né? O Fernando fez de um jeito, a Larissa fez de outro,
Sim.
cada uma das pessoas contou as histórias delas, e como que você pega essa perspectiva e muda o seu pensamento? Já aconteceu de você ter algum insight durante uma gravação de episódio? Você se aproveita dessas entrevistas também?
Eu acho que no off, na conversa no off também acontece bastante coisa, assim, né?
É, né?
Então, antes, depois da gravação, a do Boris, por exemplo, eu ia dar uma entrevista que é bem importante. Foi bem importante pra gente e que foi depois. E eu lembrei do Boris me mostrando aqui uma entrevista que ele tinha dado e comentando: me preparei assim, fiz assado e tal. Então, assim, tem sim muito aprendizado, né? Assim, eu. Mais do que assim, tem muito aprendizado pra você como CEO, tem pra qualquer pessoa. É assim, independente do cargo que a pessoa esteja, né?
Boa.
Como a Quilote falou, né? Ela falou, eu estou diretora de RH, né? Eu estou o CEO da
Sim.
Tex. E se em algum momento fizer mais sentido eu estar em outra posição, em algum outro lugar que eu for ser mais útil, tô dentro. Então, assim, não tem tanto esse apego. Mas talvez uma das coisas mais interessantes, assim, ou talvez dê para juntar entre todos eles, é o quão determinado essas pessoas são.
Boa.
Então, assim, mesmo em momentos de muito... Você fala determinado, aí normalmente a gente tende, pelo menos eu tendo, a achar que a pessoa vai ficar insistindo naquele caminho até dar certo.
Uhum.
E não é. É assim, qual é... Tem normalmente um olhar mais importante do que aquele objetivo primário ali, aquele que é mais visível. De forma que você fala assim, então não vou mais fazer assim, vou fazer assado, mas eu tô indo para lá, entendeu? Assim, usando de novo o exemplo da Larissa. Se o objetivo, eu infelizmente ainda não conversei com ele, mas pai da Larissa, se você quiser participar aqui, está convidadíssimo.
Feito o convite aqui.
Primeira vez, mãe, pai e filha. Participando, mas o que ele queria alcançar, eu acho que era muito claro na cabeça dele. Se ia ser como feirante, eu não lembro todas as atividades que ele fez, como corretor, como professor, como o que fosse, não importava.
Uhum.
Ele estava absolutamente focado em conseguir o que ele queria. E acredito que eles tenham alcançado, né? Estejam conquistando.
Sim.
Então, que nem o Paulo, da Ituran Mob. O cara queria criar um dispositivo para transformar um carro comum. Nem era isso no começo, né? Mas transformar um carro comum num carro controlado por aplicativo. Que desse para você abrir a porta, ligar o carro, controlar como ele estava sendo dirigido e tudo mais. No meio do caminho, ele encontrou a Ituran. Uma empresa israelense, podia produzir o negócio dele lá não sei aonde. Ah, não, mas eu vou ser menos dono, ou ter um sócio, ou ter não sei o quê. Que nem o Omar, né? Não entrevistado aqui ainda, Omar, também queremos você aqui.
Tá na nossa fila, Omar.
O Omar tá na fila. Desde a segunda temporada.
Sim.
O que o Bruno tava contando, ele foi lá e falou, cara, você não quer ser meu sócio? Então, assim, às vezes a gente tem uns olhares como se fosse... um negócio muito reto. Não é.
Uhum.
Mas o desejo dessas pessoas em, não importa como, encontrar um caminho e fazer acontecer, eu acho muito bom. Recentemente eu escutei uma frase assim, mas de um item, um projeto que a gente está fazendo aqui dentro, mas tem chance de não dar certo? Com certeza
tem, né?
Com certeza tem.
Uhum.
Um monte de gente deve estar olhando e pensando na chance. A gente está pensando em fazer dar certo.
Sim.
Né? Então, olha, parece que vai dar, parece que não vai dar. Isso é torcida. Você tem que estar dentro de campo, jogando e fazendo as coisas acontecerem. Esse talvez seja a mudança principal que tenho visto, né, e aprendido com essas pessoas. Eu ia comentar do Nick, quer ir para a próxima pergunta?
Pode ir.
O Nick, cara, se deixar, você sabe. Você já me conhece há bastante tempo.
Esse episódio vai ter 4 horas, tá, pessoal? Pode colocar no vezes dois aí.
O Nick, a gente estava falando muito sobre inovação. E o Nick Mack, né, da Mafre. Você imagina que ele, que dentro de uma companhia grande como a da Mafre, pô, é difícil inovar aqui dentro da Tex, né? Já tem uma série de questões, você fala, não, mas isso vai acontecer tal coisa, não, é melhor não mexer, é melhor não sei o quê. Uhum. Pô, imagina uma companhia desse tamanho.
Sim.
Né? E a tendência das pessoas, eu lembro que eu ouvi isso do Sérgio Habib lá atrás, acho que foi na primeira temporada, ou na segunda. O Sérgio falou, cara, na maior parte das grandes empresas, o certo para a maioria é você não fazer nada. Porque se você não fizer nada, você não vai ser culpado de ter dado alguma coisa errada. Se você faz alguma coisa, vou trazer 10 carros a mais, não vendeu, a culpa é sua.
Uhum.
Não trouxe carro a mais, faltou. De quem é a culpa? Ninguém, só não tinha carro.
Só não tinha.
Entendeu? Então, imagine em grandes empresas assim, né? Não é um caso da Mafre, né? Eu estou usando um exemplo geral para empresas grandes. Mas imagina você inovar dentro de ambientes de grandes corporações. Então, tem que ter um nível de resiliência, de planejamento, de clareza das coisas. Um time muito, muito bem alinhado, sabendo que vai errar, que vai melhorar e que confia um no outro, né? A gente fala bastante isso aqui na Tex, né? Principalmente no marketing, né? Dessa importância da gente ter um...
Testar, fazer, até dar certo.
Até dar certo. Uhum. E de ter um nível de confiança entre todos nós. Sim. A gente, pô, imagina, não é confortável para a maioria das pessoas estar na frente da câmera com um monte de refletor em volta e não sei o quê. E, de alguma forma, está se expondo ali.
Sim.
Só que esses ambientes, essas construções são fundamentais quando você forma um time, né, para estar lá em campo, jogando e fazendo a diferença. Então,
sim,
eu acho que é um pouco nessa linha, né, do que eu tenho visto com essas pessoas.
Boa, muito bom, Emir. A gente vai para a próxima aqui, que é falando, você falou um pouco sobre o que tem aprendido aí com os convidados que você teve nessa terceira temporada. Você tem a oportunidade de falar com uma galera de inovação de seguradora, de gestão, de RH. Você tem percebido alguma tendência ou alguma mudança no mercado com essas conversas?
Tenho. Principalmente quanto à diversidade dentro dos times em todos os sentidos.
Legal.
Eu não sei se o termo diversidade engloba absolutamente tudo, mas no bom, o português... Né,
vai ficar claro.
Uhum. Em português, ser o mais diverso possível, seja na forma de trabalhar, seja com quem trabalhar, seja como trabalhar, todas essas coisas dentro das empresas, isso se tornou uma cara, não uma regra top-down no sentido de vamos ter mais diversidade. É o contrário. É isso que faz a empresa ser relevante. Então,
curioso isso.
É, né?
Sim.
Porque em algum momento, eu até perguntei isso para Fernanda, ela é diretora de RH da March, em algum momento a gente falava assim, tá bom, mas pro cara que é cético, sei lá, que acha que é papo furado, como é que você prova essa diferença? Precisa provar essa diferença? E dá para provar, mas se você quiser que as pessoas trabalhem na sua empresa, você já precisa ser desse jeito.
Uhum.
Em várias entrevistas que eu faço aqui na Tex, né, eu mantenho esse hábito, né,
de entrevista de novos colaboradores,
Uhum. De também entrevistar. Eu te entrevistei quando você foi entrar para a Tex?
Não.
Foi o Omar na época?
Também não.
Não?
Foi a Ju, a Marina e o Butch.
Vamos voltar o Ed.
Vou voltar o processo 5 anos aqui para ver se eu passo.
O Ed, e essas... várias vezes me perguntam sobre diversidade na Tex. Equipe de desenvolvimento é quase condicional hoje em dia trabalhar remoto. A pessoa quer trabalhar em vários lugares. Enfim, eu acho que tem uma quantidade de aprendizados que a gente veio tendo de experiência dentro do nosso time, né? Eu lembro que a primeira vez que perguntaram como é que a gente fazia pra... A gente nunca teve na Tex uma vaga afirmativa. A gente tava conversando esses dias, né?
Sim.
A gente nunca teve na Tex uma vaga afirmativa. Vaga afirmativa é assim, acho que talvez a maioria saiba, né? Mas pra quem não souber, olha, essa vaga aqui a gente quer preencher com mulheres. A gente quer que seja uma mulher, uma, duas, 10 mulheres nessas vagas. Tá bom. O que você vai fazer para isso? Ah, eu quero... A vaga era, por exemplo, para um DevOps, um desenvolvedor que saiba, tenha X anos de experiência, tenha não sei o quê. Quando você vai olhar para o mercado, eventualmente, você não tem mulheres com esse perfil. Pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser... eu quero contratar negros para essa posição, e você vai olhar para o mercado, você não tem negros com determinada formação ou qualquer outra característica. Uhum. De estudo, de profissional, ou o que for. E você ajusta várias dessas regras para que você efetivamente possa contratar alguém da forma com que você planejou. Uhum. Então, a gente ainda não fez, né? Nada impede que a gente faça, mas a gente ainda não fez. Acho que é até importante fazer. Mas na Tex, a primeira vez que perguntaram pra gente, falaram, cara, como é que vocês fazem pra ter um ambiente tão diverso assim, né? Tipo, tem...
Que já é meio que naturalmente, né? Já totalmente. Faz parte da cultura da empresa.
E desde muito lá atrás. Então, Beleza, talvez o nosso jeito de procurar seja diferente do status quo, né? Do padrão. Eu acho que tem um pouco disso, né? A forma com que a gente, cara. Porque é muito comum você ver, não, eu contrato pessoas boas.
Independente de qualquer coisa, sem papo.
A gente já ouviu isso sempre. A pessoa às vezes até acredita efetivamente nisso. Mas a questão é onde você está procurando, né? Eu dei um exemplo lá nessa vez que a gente estava conversando, que é falar, eu quero contratar um cadeirante. Aí você fala, que ótimo. E como é que precisa? Só precisa subir essa escada e pegar ali aquele negócio que está contratado. Fala, bom, então, muito provavelmente você não vai conseguir contratar. Aí você vai falar, não, só estou contratando pessoas boas. É porque ele não conseguiu chegar lá em cima. Então, enfim, essa característica de ter empresas diversas para a gente teve um ganho muito, muito grande. A gente estava... A Tex faz um produto em São Paulo, que é para o Brasil inteiro, né? A gente está em 4.200 cidades do Brasil. E a gente antes era só em São Paulo, né? Com pessoas que vieram de vários lugares, mas só em São Paulo. Agora a gente está, sei lá, em 14 estados diferentes, né? Não com.
Pré-pandemia era todo mundo no escritório, só a gente que estava aqui em São Paulo e
é isso
com
aí.
A pandemia a gente expandiu. É isso.
É isso. E agora a gente tem gente em vários lugares, o que traz para a gente um monte de ideias diferentes, né? Não, mas aqui não é assim. Aí você fala, não, isso aqui é sem papel, é não sei o quê, é feito desse jeito. O cara fala, não, tudo bem, mas aqui na minha cidade, por exemplo, eu fui ontem no meu corretor lá para pegar tal coisa. Uhum. Porque aqui a gente vai no corretor. Tá bom, então, o que esse cara precisa ter, entendeu? Não é um software São Paulo-Rio feito para o Brasil. É feito para todos os lugares, né? Tem que ser o sonho de todo corretor. Então, como é que a gente encaixa isso? Então, acho que esse... E é legal ver quão... A gente está no mesmo caminho, né? Você olha a Marsh, que é uma multinacional, a maior corretora do mundo, tem lá as questões dela, os desafios, as coisas boas que eles já aprenderam.
Sim.
A gente está num caminho parecido dentro da nossa proporção, né? O que a gente tem de colaborador aqui, eles devem ter de... Né?
Sei lá. Uma equipe.
Então, são universos diferentes, mas eu acho que tem essa característica, assim, para a gente ter sido bem interessante.
Boa. Indo nesse caminho de aprendizados aí, Emir, para a nossa audiência, a gente fala para o mercado inteiro. Então, tem corretor, tem seguradora, tem empresas de tecnologia. Que inspirações que o nosso ouvinte ou telespectador, né, está nas plataformas de streaming, está no YouTube, depende do formato de quem assiste, que inspirações ele pode...
Agora a gente está em vídeo no Spotify também, né?
É verdade. Recentemente a gente lançou até em vídeo no Spotify, se você quiser assistir também. Para quem está assistindo a gente, independente de onde ele esteja dentro dessa indústria, que inspirações que você puxaria dessa terceira temporada aí?
Tô tentando recortar, tá? O que eu acho bem legal. Algumas empresas... Por exemplo, Autoglass é uma empresa apaixonante e que eu acho que a gente, independente da indústria, a gente conhece pouco como uma referência nacional, como uma grande companhia nacional. Então isso tem me chamado muito a atenção, sabe? Você fala, a gente tem vários exemplos, né? Eu citei aqui Apple, a gente pode citar um monte de empresa de tudo que é lugar do mundo.
Sim.
Falei da Marsh, a maior corretora do mundo e tal. Mas assim, se você olhar para Autoglass, como eles fazem as coisas e como eles fazem qualquer coisa, eu tive o privilégio de fazer o tour mais esquisito possível dentro da Autoglass, né? Todo mundo vai conhecer o centro de distribuição, não sei o quê. Eu fui conhecer o servidor, a sala de emergência, o monitoramento 24 horas, a parte do gerador de energia, que para mim é maravilhoso. É o que eu mais...
Te interessa muito,
você sabe,
né?
Que é o que eu gosto.
Sim.
Né? Mas é interessante, assim, tudo que os caras fazem é estado da arte. Assim,
mesmo? Que legal.
O prédio deles, assim, tudo. Eu passaria um episódio falando sobre isso. É muito legal. Principalmente por ser uma empresa brasileira. Principalmente por ser...
São
igual a gente,
sim,
entendeu?
Sim, sim.
É assim, né? Não é grande multinacional
alcançável.
Com um monte de financiamentos, com muito dinheiro, com não sei o quê. Cara, os caras fizeram um negócio que é fabuloso, assim, fabuloso.
Sim.
Então, eu acho que a gente conhece pouco isso. E, do outro lado, eu acho que tem algumas pessoas O que eu acho que foi um aprendizado bem legal. O Renato Gonçalves, que ele é professor da NS também, da Movida Seguros, né, da assessoria, e que, aliás, ele falou bastante da Prevoar, que é uma seguradora francesa, e ele postou hoje, no dia que a gente está gravando, ele postou foto dele lá na Prevoar, ele está lá em Paris, e ele foi visitar a Prevoar. Eu até coloquei, falei, cara, parece que eu conheço esse lugar de tanto que eu te vi falando. E o dele é meio que o caminho... Não é o caminho inverso, né? Mas é legal como ele foi para Portugal, puta experiência lá, foi para França, que é um mercado completamente diferente do nosso, mas ele foi achando a essência do que em todo lugar é importante. Quando você fala de seguro de vida, quando você fala de pessoas... As pessoas são iguais, o produto pode mudar um pouco. Uhum. As pessoas não querem falar de quando elas forem morrer, querem falar da mesma coisa, só que de outro jeito.
Sim.
Então, eu acho que tem esses aprendizados assim, da sutileza e do como ir aprendendo ao longo da tua jornada e trazendo esses conhecimentos. Assim, né? Talvez na minha cabeça faça sentido, até eu acho que eu nem verbalizei isso, né? Mas o Fernando e o Renato, na minha cabeça, são pessoas parecidas. E, de alguma forma, o Fernando tem um evento de inovação fora do Brasil, não sei o quê, está sempre dentro. O Renato é professor da NS, o que aparece de novo. Né? Então, assim, essa curiosidade que eles têm é muito parecida. E eu acho que é um negócio que eu sempre tive, muito forte, e que, devido à correria dia a dia, às vezes eu não tenho sido tão curioso ou não tenho conseguido ser tanto quanto eu gostaria. Então, acho que é um dos grandes aprendizados assim, dessa temporada. E independente da indústria que você tiver, né?
Sim.
Na temporada passada, a gente entrevistou, passado ou retrasado, a gente entrevistou o Sérgio Habib, lá da Jack Motors. E nosso podcast rodou pra caramba o pessoal lá da Bosch. Da indústria Bosch, né?
Uhum.
Enfim. Então, realmente, né, o podcast ele tem essa beleza.
Esse poder.
Né, de você não controlar, né? Não é um podcast sobre inovação, sobre isso aqui. Isso é o que a gente imagina que ele poderia ser.
Uhum.
Ele é sobre a conversa entre duas, três pessoas e sei lá onde isso vai parar, né?
Sim.
Então, acho que isso é fascinante. Então, Fernando Carreira e o Renato, eu acho que tem essa similaridade, esse nível de curiosidade deles que eu acho bem legal.
Muito bom, muito bom. Tem algum episódio dessa temporada, Emir, que superou as suas expectativas? Acho que quando a gente convida alguém, qualquer pessoa do mercado, a gente tem lá um roteiro, a gente descobre quem é aquela pessoa, o que ela já fez na vida dela, quais foram as conquistas, e a gente vai baseando, você vai baseando a conversa em cima disso. Então, acho que quando começa a conversa, assim como eu, quando comecei com você aqui, tinha uma expectativa.
Você acha que vai para um lugar, né?
Você acha que vai para um lugar, mas durante a conversa está indo para outro totalmente diferente. Tem alguns exemplos dessa terceira temporada que superou, que você destaca?
A gente, frequentemente, fala, é meio que um disclaimer esse, né? A gente fala assim, ah, superou, parece que você esperava pouco e que foi...
Não,
né?
É isso,
não,
né?
Não é isso. Uhum. Porque o exemplo que eu ia dar é exatamente do Guilhermino Afonso, que é da WellBe.
Sim.
Eu sabia que ia ser muito bom. Porque eu já encontrei ele em eventos, já falei com ele por videoconferência. Todos os momentos que eu tive com o cara foi assim... Meu, esse cara é muito bom.
É outro fora da curva.
É outro fora da curva.
Sim.
Esse cara é muito bom, esse cara é muito bom, esse cara é muito bom. Eu falei, a gente precisa convidar ele, a gente precisa trazer ele. E foi o convite que demorou menos tempo, né? Eu mandei,
sim,
mandei um WhatsApp e no mesmo minuto ele... Tô dentro e foi. Mas eu esperava muito e foi ainda melhor. Assim, eu achei o episódio dele, assim... Porra, fantástico, fantástico. A história dele... A forma que ele conta a história dele. Ele tem um jeito muito concentrado assim, de fazer as coisas, né? Então, mesmo na conversa, talvez mais no começo, ele estava focado ali, né? No nosso papo, assim. E querendo, óbvio, né? Falar sobre a WellBe e tal. Só que como você acabou de falar, a conversa vai indo por caminhos. E, puta, eu sou curioso de ouvir ele, né? De saber
essa
mais da história.
Da
onde ele veio e não sei o quê. Como que é em um lugar, como que é em outro. Como que foi a WellBe no começo. Ele faz parte de vários grupos de inovação, de investimento, enfim. Então foi por um caminho bem diferente e eu achei muito, muito, muito legal, assim, muito especial.
Boa.
E da Fernanda Quilotti. Porque ela é, ela é direta, assim, ela se comunica muito, muito bem. É, eu fiz, o roteiro era espetacular,
uhum.
Né? Eu mandei lá nos nossos grupos lá. Eu achei, assim, um dos melhores roteiros que a gente já fez, foi feito pela Sil. Roteiro, assim, espetacular. E eu falei, cara, eu vou fazer esse roteiro...
Esse vai entregar, esse, o
teu. Eu vou entregar, né? Vou fazer jus a ela. E foi por outro caminho também,
uhum.
Mas eu acho que tão bom quanto, assim. Ela, no final, a Sil, tava assistindo aqui com a gente e falou, cara, pra mim esse foi o melhor episódio que a gente já fez, assim. Ela ficou
que legal.
Bem, bem, bem feliz, assim. Eu gostei muito também. A Fernanda, no meio da entrevista, eu não sabia, talvez um monte de gente saiba, eu não sabia que ela tinha participado do Aprendiz. Então,
é mesmo?
É, e ela foi demitida pelo Justus. Então, dado momento, ela falou, eu fui demitida, e publicamente, tal. E aí, puta, cara, eu pergunto?
Uh-huh.
Ou não pergunto, né? Eu deixo quieto? Aí, minha curiosidade não permitiu.
Não permitiu?
Eu falei, Fernanda, então você foi demitida aqui, que, né? E ela falou, não, foi do Aprendiz, do Justus, tal. E ela foi demitida por isso, porque ela era muito diversa, ela escutava muito as pessoas. Uhum. Ela, e hoje ela trabalha numa maior, uma das maiores companhias do mundo. É... Não, sem provocações. Eu não vou...
Ela não mudou o rumo dela, ela chegou onde ela queria, mas por outro caminho que ela não tinha pensado.
E, não, é, enfim, era, eu acho que o jeito dela, tudo é o mesmo, mas eu digo, é engraçado porque a maior potência dela talvez tenha sido o que mais assustou alguém que naquele momento tinha uma forma de pensar completamente diferente, entendeu?
Uhum.
Tanto que hoje em dia, ele, sei lá, se ele estiver nesse... Eu tô brincando assim, né? Tipo, dentro desse planeta, talvez essa seja uma pauta muito importante, que ele fale bastante e tudo mais. Mas naquele momento... Até assustou ele de forma... Como é que uma pessoa pode querer ouvir tantas pessoas, não sei o quê, né?
Uhum.
Mas essa é isso que é a Fernanda. É isso que construiu quem ela é. Essa é a potência dela, né?
Boa.
Transformar a vida também de outras pessoas. Então, eu acho que as conversas, elas frequentemente vão para um caminho... Até do Bruno. A do Bruno, assim, a gente já... Não, tá bom. Não tinha pauta, né? A do Bruno.
Já se conhece. Não, já vamos bater um papo.
Isso aí.
Uhum. Conhece toda a história dele.
Né? Uhum. Até as histórias que não que a gente não conta.
Sim.
Todo mundo, né? Assim, quem se conhece muito bem é normal isso. Mas a gente não quando você vai conversando assim, você vai vendo e vai parar em outro lugar, né? Acho que isso é legal. Isso é a graça, né? Eu brinco que a gente faz o roteiro para todo mundo se sentir seguro de que sabe para onde vai.
Uhum.
Aí você chega na hora, você pode ir para outro lugar porque a pessoa tá mais tranquila.
Porque você já tá seguro ali, né? Legal. Emir, pensando que tá acabando essa terceira temporada, fica aí o spoiler também para quem tá assistindo a gente. Teremos uma quarta temporada do Tech Talk. Qual que é o futuro do Tech Talk? O que quem já tá acostumado a acompanhar pode esperar?
Teremos uma quarta temporada. Eu ia falar que tá negociando cachê. Longe disso. Teremos uma quarta temporada. Acho que tem muita gente legal ainda para conversar. Não acho que seja um projeto que a gente vai... Que vai ser para sempre, nada é, né?
Uhum.
Mas que vai ser... Agora, a graça pra gente é encontrar pessoas interessantes. Assim, a gente tem uma lista enorme, né, com algumas pessoas. Então, acho que algumas próximas temporadas a gente vai fazer.
Boa.
Mas a gente tá sempre aberto a novas ideias, né? Conhecer outras ideias, outras oportunidades, formas de fazer as coisas... A gente fica mega feliz, a gente sempre se manda, né, várias vezes, assim, quando a gente vê que lançou mais um podcast no mercado de seguros.
Sim.
Então, é legal como tem aparecido, né, um movimento óbvio, não por causa só do Tech Talk também, mas não só do Tech Talk, mas porque o podcast ganhou uma proporção muito grande em todos os segmentos. É natural que no mercado de seguros aconteça isso.
Verdade.
Mas, enfim, é interessante ver como as coisas têm acontecido. A gente tem essa característica diferente, né? Nossos convidados vêm até aqui, Então, agradeço demais, demais a todos vocês que se dispõem a fazer isso, né?
Às vezes vem de longe.
Às vezes vem de longe. Sim. Vem só pra gravar.
Uhum.
É, você fica até meio... Pô, cara...
Tudo isso.
Obrigado. É, assim, é muito legal. Então, sim, vão ter outras temporadas.
Boa. Você falou dois nomes aqui que você gostaria, que é o pai da Larissa Arruda. A gente vai descobrir, lembrar
Senhora
o nome
Arruda.
Do senhor Arruda. E o Omar Ajami também.
Sim.
Tem mais algum convidado que tá aí na sua cabeça? Alguém específico que você quer aproveitar para aceite publicamente?
Assim? Não. Vai que a pessoa não aceita. Não, tem um monte de gente, assim. Tem bastante gente. Mas a gente vai fazer esses convites para a pessoa ficar confortável também, para aceitar, não aceitar.
Boa.
Agora o Omar e o senhor Arruda, não. Esses
já tá
a gente
público.
Tá convidando publicamente.
Boa. Olhando para trás, Amir, no começo dessa temporada, tem algum conselho que você daria para você mesmo antes de começar essa temporada? Exercícios aqui para a gente ir para a próxima já, né?
Cara, muito boa essa pergunta. Ter convidado várias pessoas que a gente achava que não aceitariam e aceitaram e ficaram ultra felizes assim de ser convidadas. Então acho que teve uma fase nossa de achar que a gente sempre trouxe pessoas ultra interessantes e tudo mais,
sim,
né? Na verdade, todas as vezes que a gente convida, a gente teve poucas negativas, né? Acho que a gente teve duas. Quem será que foi? A gente teve duas. Não negativas, mas não bateu a agenda ainda.
É. Mas a gente sempre fica dividindo bastidores aqui agora, nesse episódio. A gente sempre fica muito feliz quando o convidado aceita, né?
Sim, sim.
Caramba, o cara aceitou.
Não, sim. Ah, e tem um monte, né? Pô, mas assim, se eu pudesse, eu tô tentando achar alguma resposta pra tua pergunta. Ela é muito boa, assim. Eu acho que uma das coisas que eu mais ouvi das pessoas, de quem assiste frequentemente o Text Talk, é que conforme eu fui ficando mais à vontade de perguntar, sabe? Tem, tipo, óbvio, eu tô trazendo uma pessoa até aqui. Nessa situação que você falou, a pessoa vem até aqui e tal. Eu quero que a pessoa saia daqui ultra feliz, né? Saia contente com o que ela contou. Então eu não quero perguntar nada que possa incomodar ou sei lá. Só que quando a gente fica muito nessa preocupação, você termina se preocupando com as coisas que nem é real, nem...
É verdade.
Né? Então, eu acho que, assim, relaxa, sabe? Se eu fosse dizer pra mim no começo cara, bate papo igual você bate papo com todo mundo. Tipo, pergunta, ou é gravado, você pode tirar depois, sabe? Assim, mas vai mais tranquilo. Eu acho que o quão tranquilo a gente tá pra perguntar pras pessoas é determinante em como elas vão reagir a isso, como elas vão participar, como elas vão se sentir. Então, talvez esse seja o meu conselho pro Emir do passado e pro Emir do presente.
Muito bom. Emir, a gente está caminhando para o final aqui desse episódio especial aí de final de temporada. Se alguém estiver assistindo a gente aqui agora, é o primeiro episódio dele do Tech Talk, alguém da indústria de seguros, que recado você gostaria de deixar para quem está conhecendo o Tech Talk nesse episódio?
Tá bom. Obrigado. o recado que eu queria dar é: comece pelos cortes, ou comece pelo episódio em vídeo, ou comece pelo Spotify, mas eu posso te garantir que se você ouvir alguns episódios do Tech Talk, você vai ter um ganho, um aprendizado na tua vida, seja na carreira profissional. Acho que hoje em dia eu já aprendi que não tem muito essa divisão, né? Apesar da gente insistir nela. Mas você vai ter um ganho significativo, não por mim. Eu sou o cara de pau que convida as pessoas e fica aqui fazendo pergunta. Mas porque essas pessoas que a gente traz no Tech Talk são absolutamente fantásticas, de verdade. A gente tem uma preocupação muito grande em quem a gente traz. Então a gente comentou, né? Teve dois que ainda não vieram, mas teve alguns que a gente, por qualquer motivo, preferiu não trazer. A gente realmente faz uma curadoria, uma escolha.
Uma peneira.
Muito, muito, muito grande, porque, sei lá, porque são as pessoas que a gente, de alguma forma, por vários aspectos, tem admiração e a gente queria que elas pudessem contar a história delas e mostrar um pouco mais de como são elas fora do que você já viu. Ah, eu já vi uma palestra do PH na Ituran Mob. Tá bom, escuta esse papo dele aqui e você vai ver que é um PH diferente do PH de eventos. Ah, eu já falei com o Boris lá no Sincor. Boris é o cara querido, né? Um cara muito legal. Com certeza ele foi querido em todos os lugares. Agora, no papo aqui com a gente, você vai ter a oportunidade também de conhecer ele mais profundamente, a história dele, a história da família dele. Então, essa é a graça pra gente, né? Esse não é um podcast de negócios. Ele é um podcast de pessoas. Ele é um podcast pra gente trocar ideia e aprender, se inspirar e nos conectar com outras pessoas que possam mudar a nossa vida, mudar a história do mercado de seguros e contribuir de alguma forma para isso. Então, acho que vocês vão gostar. Se estiver chegando agora, depois você me conta.
Boa. Sempre dá para comentar, né? Comentem aí nas redes sociais.
Comentem nas redes sociais,
é isso. A gente adora ler comentários, mandem.
É verdade, a gente... Na hora que chega algum, a gente se manda os comentários, a gente gosta bastante. Deixem seu like. Não, é essa parte. Não, tá.
Ainda.
Ainda não. Tá bom.
Mas agora, no meio do episódio, já pode deixar seu like aí. A gente não vai reclamar. Emir,
eu.
No final de todos os episódios, você consegue extrair de todos os seus convidados muita coisa pessoal deles, né? E aí veio no meu ponto aqui, alguém falou, A plateia tá querendo saber coisas sobre você também, então a gente vai falar agora só de Emir Zanato.
Tá bom.
Você topa?
Topa.
Boa. Quando a gente fala de um
Deu
lugar.
Pra entender como o convidado se sente agora.
Exato, você tá nessa posição agora.
Puta vida.
É importante, às vezes, fazer essa troca.
É importante.
Emir, quando a gente pensa num lugar inesquecível, você, um lugar inesquecível para Emir Zanato, qual é?
Cara, a maternidade, São Luís, no dia, comecinho de abril, março, abril, que a gente, a minha esposa, Miriam, ela teve a gravidez da Ayla, da nossa filha, foi de risco. Tinha um quadro lá de extremo risco. Então ela não poderia entrar em trabalho de parto, de forma nenhuma. Então, é para ajudar uma pandemia, né? Ninguém sabia nada, tal. Eu treinava de madrugada o percurso de casa para a maternidade. Puta, vou por aqui, vou para. E aí a médica falou: cara, vamos internar. E vocês ficam aqui. Então já fica aqui dentro. Se tiver trabalho de parto, você já tá aqui do lado. E aí, meu, eu levei o Apple TV, instalei na TV lá do negócio. Parecia
Se
minha casa.
instalou no quarto do hospital.
Parecia minha casa, assim. E cara, foi assim, óbvio, né? Pandemia foi horrível por 1 milhão de motivos, mas eu acho que ali a gente teve uma oportunidade de ficar num quarto de maternidade esperando nossa filha e parecer que o mundo tinha parado. Então eu tinha a impressão de que nada, tinha impressão não, né? De fato, nada estava acontecendo.
E nada era mais importante do que
E
aquele
nada era
momento.
mais importante do que aquilo. Então, assim, ter a oportunidade de ter vivido aquilo profundamente, intensamente, durante meses, né? Mas eu não estava escondido em casa, assim, na minha cabeça, né? Não era essa a questão. Eu estava podendo aproveitar, tendo a oportunidade de aproveitar com a minha filha, com a minha esposa, em casa durante 6 meses que eu não. Agora, se a gente tiver o segundo filho, eu não vou ter essa oportunidade, né? Mas então, foi lá. Esse quarto de hospital. Foi muito marcante.
Boa. A segunda pergunta que eu acho que vai seguir a mesma linha, você já deve ter falado, mas um momento marcante para você.
Então eu falo para os convidados que não pode, filho não pode, né? Só até a segunda
Mas na
temporada.
sua vez você vai abrir uma exceção, é isso?
Não, vou tentar achar. Mas vou tentar achar outra.
Eu não sou pai, é sempre isso? Filho sempre vai ser o
Cara,
ápice da. E aí depois vem todo o resto?
é um sentimento muito diferente de todos os outros. Então, acredito, assim, óbvio que cada um sente de um jeito, tem várias experiências na vida, mas ele é muito diferente, ele é muito único, assim, é uma maluquice muito característica, assim. Então, talvez seja por isso que eu acho que é tão comum vocês falarem o filho, uhum, né? E o primeiro filho, né? Eu falo pra minha mãe, eu falo, não, agora eu já sei que você ama mais o Omar, não adianta, né? Porque o primeiro filho te tornou pai, mãe, né? Uhum. É ali que você... É ali que aquele negócio começa. Uhum. É, o outro é a repetição daquilo.
Olha isso.
Você é o mais velho?
Não, né? Eu sou do meio. Eu conheço muito bem essa história.
Essa é a realidade.
É isso.
Não sei se eu deveria estar te contando.
Eu tô calejado, já disse.
Tá bom. Eu também já. Mas eu acho que um momento marcante, eu acho que é o que a gente vai viver. Eu acho que é o que a gente... Vai acontecer nos próximos meses um lançamento muito importante, né? Uma mudança muito importante que a gente vem trabalhado há algum tempo, alguns anos, para que isso acontecesse. Então, novidades que a gente vai colocar no ar, né, do teleporte. Eu acho que é um igual minha filha, esse também me deixa sem dormir várias noites. Então, eu acho que por isso tem essa similaridade.
Entendi.
Mas eu acho que isso, acho que esse ainda não é o sonho que a gente tá batalhando aí para fazer acontecer. A gente sabe que é difícil pra caramba, né? Que senão seria trivial, qualquer um poderia, sim, ter feito. Mas é talvez o...
Vai chegar.
Eu tô juntando. É o sonho de agora com o próximo, tá?
Boa.
Que eu já conheço essa pergunta aí.
Beleza, juntamos aqui.
Juntamos duas.
Boa. Emir, um livro que te marcou na sua vida.
Cara, eu já falei alguns livros, né? Mas eu acho que um que eu ainda não comentei e que é, pra mim, é fascinante, é do Miguel Nicolelis, que é um neurocientista brasileiro. Chama O Verdadeiro Criador de Tudo. E ele tá falando sobre o cérebro. E cara, é assim, qualquer coisa que você puder assistir do Miguel Nicolelis é fascinante.
Não conheço, vou procurar.
Não, fique tranquilo, eu já vou te mandar.
Vai mandar a lista da playlist inteira.
Eu tenho uma curadoria já.
Perfeito.
Eu vou te mandar. Mas ele é absolutamente... Ele é um desses caras, tipo que eu falei da Autoglass, que assim, não tem por que você não conhecer e ter orgulho... Ele é um desses caras, entendeu? Porque o cara é... Sabe, lembra do na Copa no Brasil, um exoesqueleto que deu um rapaz
que destino, deu o primeiro chute?
Aquilo ali foi assim, um feito absurdo na humanidade, que foi transformado em 4 segundos na televisão. Mas
tudo que tá por trás, com certeza.
É, então, a partir dali eles conseguiram aprender que mesmo uma lesão quase total poderia ser revertido com o uso de exoesqueleto. Assim, é absolutamente fascinante. Assim, um dos vídeos que eu mais gosto dele tem 3 horas e é ele falando para os alunos numa universidade. Então, assim, é outro...
Quantas vezes outro... você já assistiu esse vídeo?
Muitas. Eu acho... É emocionante, cara. É emocionante, assim. É emocionante de chorar mesmo. Eu acho fascinante. Mas vamos à resposta curta. O verdadeiro criador de tudo, perfeito, Miguel Nicolelis.
Muito bom. Você gosta de assistir filme também?
Gosto muito.
Tem algum que te marcou?
Eu gosto muito de filmes de guerra.
Uh-huh. Né?
Eu gosto muito da história da Segunda Guerra Mundial, das figuras que tiveram na Segunda Guerra Mundial, do Churchill. Então, qualquer filme relacionado a isso, eu gosto bastante. Um dos últimos que eu vi foi Dunkirk. Que eu quase levantei do cinema e fui embora, porque... Você já assistiu?
Assisti.
Sabe aquele relógio que fica de fundo na trilha o tempo inteiro e ele vai acelerando? Cara, aquilo ali me deu uma ansiedade, assim, absurda. Mas imagina que... Essa é a beleza do cara conseguir transformar um monte de gente sentada num sofá confortável, num cinema, comendo pipoca, tomando refrigerante,
uhum,
a angústia que é um cenário de guerra e tudo aquilo.
Uhum.
Então, achei assim, absolutamente incômodo e muito bonito como o cara conseguiu fazer isso.
Você ficou até o final da sessão.
Fiquei até o final.
Assistiu tudo?
Mas, cara, assim, sabe quando você fala...
Não, lembra da trilha desse filme?
É muito... muito foda, assim. Eu preciso tomar um frontal, eu preciso me medicar aqui, não tô bem. Mas é incrível, então eu recomendo muito. Se você tá em algum momento com mais ansiedade e tal, não é o filme que precisa assistir, mas se já tiver tranquilo, controlado, medicado, dá pra ver.
Boa.
Talvez em casa seja diferente, né? Eu assisti naquele IMAX.
Que já aumenta
começa
tudo,
começa o
né?
filme e tem um tiro que eu quase saí da...
Fica surdo.
É isso.
Boa. Emir Zanato tem algum ídolo? Ou vários ídolos? Se tiver vários, qual é o maior ídolo?
Cara, boa essa, né?
Você faz essa sempre para os seus convidados.
Faço. Mas acho que tem um negócio de quando é para o outro, você não para para pensar, né? Ou você fica na resposta óbvia. E quando é com você, você fala, não, peraí, eu não vou responder. Por exemplo, eu poderia falar o Senna. Senna, eu acho assim...
Eu achei que você ia de Senna.
É, então.
Não vai de Senna?
Não vou de Senna.
Tá bom.
Mas poderia ir e estaria muito
bem.
Muito bem,
assim, bem representado.
Bem representado. Mas... Eu gosto de umas figuras assim, também menos óbvias, assim, tipo, tem um cara que eu acho fascinante, que é o João Carlos Martins, que é um pianista e hoje em dia é maestro, agora conseguiu voltar a tocar piano. Ele já foi considerado o maior intérprete de Bach do mundo e tem uma história, não vou lembrar agora, então não vou, só para poderem pesquisar. Que o Salvador Dalí falou alguma coisa para ele saindo do Carnegie Hall, lá em Nova York, do tipo: te falar aqui que você é um gênio. As pessoas também me falam isso, e eu demorei para acreditar, mas é verdade. Assim, um elogio muito, muito maluco, assim, do coisa. E ele sofreu uma lesão na mão jogando futebol, não sei aonde, e depois ele sofreu um assalto em Praga, e o cara, uma faca, pegou não sei aonde, depois ele. Sei que ele foi tendo várias questões na mão e ele foi. E próprias lesões de tocar piano. Ele tocava não sei quantas notas por segundo, era um negócio assim absurdo. Então a história de vida desse cara é fascinante. Cirurgia de cérebro aberto para conseguir voltar, cortar o tendão para tirar a dor, porque ele tinha dores alucinantes assim. O cara. E agora um brasileiro, o Biratã. Um brasileiro, não vou procurar, a gente procura depois. Coloca no CG aqui. Um brasileiro desenvolveu uma luva feita de fibra de carbono que permite que ele mantenha os dedos dele aberto e ele consiga voltar a tocar piano.
Legal.
Então ele tá voltando a tocar piano. Aí eu falava, tá bom, mas qual é a maravilha do cara ser regente de orquestra, né? Quão difícil é isso? Na questão dele, que as mãos não funcionavam, ele não conseguia virar a página. Ele tinha que decorar não sei quantas páginas de partitura.
E fez isso.
Fez. Ele conta lá que ele entrou num conservatório lá, sei lá, para ser maestro. E os caras falam, cara, o que eu vou te ensinar, cara? Não tenho muito. Mas enfim, o Biratã Bizarro Costa.
Boa.
Então, ele é o. Valeu, Bruno. Ele é o cara, o brasileiro inventor que inventou essa luva, e essa luva é uma revolução no mundo inteiro, assim. Então talvez o cara, olha que dream team. Miguel Nicolelis, o
Você
Biratã
entregou
e o
hoje.
João Carlos Martins. Puta, fantástico, fantástico, assim. Então talvez esses caras.
Perfeito. Emir, para a gente encerrar essa entrevista que está muito boa, uma frase que te define. Você tem alguma frase?
Cara, uma que eu gosto muito, que eu acho que quando eu entrei na Tex, a gente tinha um hábito de mandar um relatório de chamados, né? Então a gente acompanhava diariamente todos os chamados e eu quando entrei na Tex, eu escrevia esse relatório. E eu sempre colocava um negócio que eu aprendi com o Bruno fazia isso no CFO Report, que é um reporte financeiro que a gente tem aqui, e ele sempre colocava uma frase, trazia uma reflexão. E uma das frases que uma dessas noites eu peguei para fazer era uma do Henry Ford. Hoje em dia eu até vejo mais gente falar, na época eu nunca tinha ouvido falar, que é: se você acha que é capaz ou que não é capaz, você tá certo. Então eu acho que essa é uma frase. Ela à primeira vista não parece muito de autoajuda, não parece muito estimulante, mas ela é profundamente estimulante. Ela é. Ela é determinante para você fazer as coisas serem diferentes. Então, eu gosto muito dessa frase.
Muito bom. Muito, muito bom. Assim a gente encerra esse episódio especial e encerra a nossa terceira temporada do Tex Talk. Emir, muito obrigado pela oportunidade de entrevistar você. Parabéns pela terceira temporada, por Valeu. Ter concluído. Parabéns pelo trabalho de levar todos esses convidados e todas as histórias deles para todo o público, para toda a indústria de seguros. É isso. Muito, muito obrigado pela oportunidade e parabéns.
Obrigado, meu. E obrigado a você, ao Bruno, à Bia, à Sil, ao Vitor, ao Pachoa, ao Edu, a todas as pessoas do time de marketing, a Joana, todas as pessoas que fizeram e fazem com que isso daqui seja possível. E a gente aqui de trás sabe que dá um trabalho pra caramba pra isso ser possível. Então, obrigado.
Valeu. Boa, é isso.
Valeu, pessoal. Obrigado.